esse é o Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Isa Labs do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar sobre o framework Vue.js. E para esse papo a gente está com dois super convidados aqui no Labs. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, meu nome é Bruno Casotto. Eu sou desenvolvedor front da Netshoes. Atualmente eu atuo na squad de checkout. Estamos aí para falar desse nosso framework que a gente tem utilizado aqui dentro da nossa squad.
Eu sou Rafael Maruta, mais conhecido como Maruta. Eu atuo na squad de Checkout Performance. Eu sou colega de equipe do Casotto e eu tô já no total faz uns 3 anos de Nets aí. Eu passei um tempo em outras empresas aí no Nubank e tô aqui de volta para fazer o VDS para vocês.
Gente, eu já dei um spoiler aí, vocês também comentaram, né, sobre o tema, mas eu falei que o Vue.js é um framework, né? Eu queria que vocês dessem uma clareada para mim, para quem tá ouvindo, o que que é um framework e por que que ele aumenta ou promete aumentar a nossa produtividade como dev.
Perfeito. Um framework nada mais é do que uma ferramenta que ela vai auxiliar o desenvolvedor entregando uma série de funcionalidades, configurações pré-definidas, até padrões mesmo de design ali, considerando como organizar as pastas, etc. E vai permitir que o cara foque no que é mais importante, que é a entrega do conteúdo, né? O código dele, e não em processos de configuração de projeto e etc. Basicamente, um framework é uma ferramenta que auxilia, né, nesse sentido.
Eu acho legal que assim, a maioria do pessoal que cria um framework geralmente passa por diversos projetos, né? Identificou problemas comuns entre eles para criar esse conjunto, né, de ferramentas para poder otimizar o trabalho de outros desenvolvedores, né? Aí, normalmente, tem contribuição de outros desenvolvedores para essas ferramentas para auxiliar e para não ter que ficar outros desenvolvedores recriando a roda, né? Aí acaba otimizando o desenvolvimento, né, do aplicação e acaba ditando o fluxo também do desenvolvimento, né? Aí o desenvolvedor consegue focar mais no negócio mesmo, em vez de ficar recriando funcionalidades que outros já criaram.
Vocês falam recriando, né? Tem até aquela piadinha, né? Que a cada 5 segundos, nem quantos segundos, aí nasce um novo framework, né?
O tempo todo.
Lembrei dessa piadinha aí. E aí, já aproveito esse gancho, né? O Vue.js, né? O Vue.js eu já entendo que é um framework que já é mais consolidado, né? Mas vamos explicar pra galera, o que que é o Vue, né, propriamente dito?
Legal. O Vue.js, até a própria documentação dele cita, ele é um framework progressivo, né? Eu já vou explicar certinho porque é progressivo, né? E ele é um framework focado na camada de exibição das apps. Só contextualizando aí, contando um pouquinho de como surgiu esse framework, né? Ele é um framework que foi iniciado ali em 2013 por um cara que se chama Evan Yu. Ele é um chinês que trabalhava, ex-programador do Google, e ele trabalhava muito com o Angular. Então ele, no tempo vago dele, ele queria criar um framework baseado em Angular. É o Vue, é meio que um primo do Angular aí, mas que fosse leve e solucionasse alguns problemas que ele tinha com o framework ali, alguns stress que ele tinha com a complexidade de algumas coisas que ele tinha que fazer. E em 2014 foi o início do Vue, né? Ele foi lançado sua primeira versão ali. Ele é totalmente open source, comunidade que atua nele, né? Não tem nenhuma grande empresa por trás dele. E ele hoje tá na versão 3.0, que, aliás, foi lançada no dia 7 agora de fevereiro, trazendo algumas revoluções aí bem legais pro frame.
Casotto, você disse sobre progressivo, né? Uma pergunta de noob, tá? Eu trabalhei um pouco no React só, não conheço muito bem o Vue, já mexi uma coisinha ou outra. Mas quando a gente progressivo, que você mencionou também, que ajuda a carregar mais rápido as informações. É bem isso que eu entendi? Tipo, carrega mais rápido os dados em memória do que se a gente, tipo, fosse acessar, sei lá, elemento por elemento, quando a gente fosse modificar um, não sei se foi isso que eu entendi, é mais ou menos isso.
Na verdade, eu até falei que eu ia explicar o progressivo e acabei não explicando, né? Mas o progressivo, esse progressivo diz respeito mais a ele ser considerado, talvez por alguns nem seja considerado um framework, tá? Pode até ser considerado uma biblioteca, dependendo da sua aplicação. Então ele serve desde para você importar o script do Vue dentro de um HTML simples. Imagine uma aplicação que já esteja rodando e você quer implementar o Vue.js nessa aplicação, né? Você não vai chegar e falar: meu, vamos mudar toda a app e quando a gente terminar de migrar tudo para Vue, a gente vai lançar uma nova versão dessa app. Você pode fazer isso progressivamente. Então, você pode ir lá colocar o seu script de Vue rodando na página, numa página que roda, sei lá, com JavaScript Vanilla, algum outro template engineer, numa página mais simples, e começar a componentizar algumas coisas utilizando o Vue. Então, você consegue gradativamente ir inserindo o Vue.js dentro da aplicação, ou então você pode iniciar uma nova app utilizando o próprio framework, todo o ecossistema dele ali de roteamento, de SPAs, como o Marutinha falou, ele entrega uma série de funcionalidades, mas ele tem essa característica de ser pequeno a ponto de se encaixar dentro de aplicações que já estejam rodando, né?
Inclusive, o Vue foi criado com esse intuito, né, de poder fazer essa migração gradual progressiva, né? Tanto que nem você falou, ele é bem leve, tanto que existem várias aplicações que rodam Vue e rodam outras aplicações, vamos lá, Angular, React, é bastante integral também com várias soluções back-end também, ele é bastante acoplável, né, digamos.
E vocês comentaram aí, né, vocês dois trabalham na mesma squad e que vocês estão usando o Vue, né, e por quê? Por que vocês notaram, não, vai ser interessante usar Vue nesse determinado projeto, o que que fez vocês implementar, né? Começar a usar
Vue
aí.
O Vue, ele surgiu de uma necessidade... Aliás, deixa eu contextualizar, né? Hoje a gente trabalha aqui na Nets e a gente tem uma plataforma própria, né? A denominada Freedom. E a gente trabalha com algumas tecnologias dentro dela. HTML, CSS, JavaScript, SAS, né? A gente tem também na Stack. Tínhamos muitas dificuldades, principalmente na parte ali de organização mesmo, definir padrões, a manutenção do nosso código complexa, até por ser um sistema bem complexo, hoje a gente atende diversas lojas e tal. Surgiu em 2018 a necessidade da gente começar a integrar uma nova stack dentro da plataforma, né? A gente estava com pensamentos já de micro front-ends, umas ideias mais avançadas aí pro front, e surgiu de uma POC, foi realizada ali em meados de 2018, onde a gente tinha os nossos requisitos, né? Enfim, tinha que ser alguma coisa escalável, extensível, teria que ter suporte a server-side render, que a gente pode até comentar depois como funciona isso. A gente precisava de algo que fosse muito adaptável a atender diversos templates, fosse leve, enfim, fácil de usar. E assim, como a gente tem uma squad um time bem grande e com uma diferença de experiência grande entre os desenvolvedores, a curva de aprendizado era um ponto bem importante também a ser considerado na hora de escolher o nosso framework, né? Por isso o Vue.js foi escolhido, não só por ter uma curva de aprendizado bem tranquila, por ele utilizar um HTML básico, né? É um HTML válido que é utilizado, um JavaScript e o próprio SAS que a gente integra nele, né? Então, foi feita a POC, atendia todos os requisitos ali, e desde então a gente tem utilizado, a gente tem feito a migração gradativa, é um sistema de alta complexidade, né? Então, tem alguns módulos que a gente já migrou, e tem surtido muito efeito, assim, os feedbacks da galera que trabalhava antes na stack antiga, ou que trabalha ainda, né? A gente ainda tá migrando, e trabalha com o Vue é super positivo, a gente conseguiu dar uma boa cobertura de testes com o Vue Test Utils, então mudou assim da água pro vinho o nosso tempo de desenvolvimento e a qualidade e até a cabeça dos desenvolvedores, né? A galera trabalha aí mais feliz.
É verdade. É que nem você mencionou, contou muito a questão da curva de aprendizado, né? Tem soluções na análise que a gente chegou a usar a React, né? Tá usando ainda um projeto interno, né? De administração. Eu atuei bastante nesse projeto e eu realmente senti que tinha muita dificuldade do pessoal aprender assim e fazer alguns comentes assim, um código de mais qualidade, assim, né? Isso é uma coisa que, atualmente, nesse projeto que a gente tá atuando com o Vue, é uma coisa que eu tô sentindo que tá fluindo bem, mas assim, naturalmente, né, pro pessoal. O pessoal tá pegando bem mais rápido, já tá pegando bastante a parte de teste também. Eu tô sentindo que, assim, os pontos que a gente escolheu o Vue foram bem pontuados mesmo.
Já comentando sobre o React, né? Além dessa observação que você já teve sobre curva entre Vue e React, quais diferenças vocês enxergam entre os dois, entre o Vue e o React? Na real, entre o Angular também, entre os três, o que vocês enxergam aí entre principais diferenças?
Assim, eu não tenho muita experiência com o Angular, né? Mas assim, eu posso dizer de Vue e React, assim, que eles... Assim, tem muitas coisas que eles fazem com o mesmo propósito, mas de formas diferentes, né? É que nem questão de lidar com estado, componentização. Muitas preocupações que um lida, o outro também lida, mas de jeitos diferentes, né? Agora, a questão de diferenças, assim, eu tô um tempinho já sem mexer com React, é possível que o que esteja falando agora já tenha mudado, porque, assim, eu lembro que era um ecossistema muito dinâmico, né? Inclusive, é uma das diferenças do React com Vue, que é o ecossistema, né? O ecossistema do React, ele é muito vasto, né? Ele é maior que o do Vue. E isso acaba fazendo com que, assim, a curva de aprendizado acompanhar, assim, a atualização do... Mesmo da própria lib do React, é mais difícil, né? Acaba sendo mais difícil. E o Vue, ele já tem um ecossistema mais específico, né? Que nem libs que são mantidas oficialmente pela comunidade, né? Que nem tem o gerenciamento de rotas, que é o Vue Router, geralmente escalado, que é o Vue X, o Vue CLI, né? Que é para criar um esqueleto para dar um início no projeto. Tem um ecossistema mais específico, né? Agora, o React tem ecossistema vasto suficiente para atender diferentes tipos de gostos e uma infinidade de tipos de necessidades, né?
Tem um outro ponto que eu acho que é importante situar, que é em relação ao Single File Component, né? O React, ele hoje trabalha com a síntese JSX, né? É o mais comum ali de você ver ser trabalhado. E o Vue, ele tem o Single File Component, que o intuito é simplificar mesmo as coisas. Então, esse é um ponto, que até foi um ponto que a gente achou legal para implementar dentro do nosso projeto, pela forma de migrar, né? Então, seria muito mais trabalhoso a gente migrar um HTML que a gente utilizava, um template engine que utilizava HTML padrão, né? Para JSX, do que para um template do Vue. A parte de diretivas também tem algumas diferenças. No React, normalmente você vai fazer um looping ali, você vai usar um map, fazer um return de um HTML. No Vue a gente tem algumas diretivas que até vem da ideia do Angular, né? A gente, quem já mexeu com Angular vai sentir muito familiarizado ali. Eu não sei se ainda é NG, mas era NG, for, NG, enfim. No Vue tem o vif, vfor, /click, /clickdouble. Então tem alguns pontos nesse sentido, né? Na própria forma de escrever o componente. Parte de performance, essas coisas, eles são muito similares, tá? Também parte de, que um entrega, normalmente o outro entrega também. Então, putz, tem o Next pro Vue, assim como o Next pro React. A gente tem o Create React App e tem o Create Vue App. Tem o React Native, tem o... Não é nem o Vue Native, porque eu esqueci até o nome. Mas tem também uma biblioteca para fazer aplicações nativas também com o Vue. Mas, assim, a própria doc do Vue tem um trecho lá. É até interessante citar, né? A doc do Vue é muito legal, gente. É bem, bem completinha. Tem um trecho lá que é comparando o Vue com outras aplicações. Fica meio, tipo, sou suspeito de falar. Mas eu acho que é uma comparação bem justa. E ele compara, assim, teste de benchmark ele dá de um cara externo, né? Para olhar. Mas ele já cita que são bem parecidos e tem o mesmo propósito no final, né? Então, seria mais assim, para ver qual se adequa mais ao projeto. E, enfim, a gente escolheu o Vue por esses motivos, mas eles são bem similares, se for comparar ali no final, né?
Você até comentou ali da questão do código mesmo do Vue, né? Que ele é single file, né? A questão de escrever template que você comentou também, o React, ele usa o JSX, né? Ele é basicamente escrito dentro do próprio JavaScript, né? E como ele tá já integrado, tem essa integração já com o JavaScript, acaba sendo possível se deixar os templates mais dinâmicos, né? Aí isso é uma coisa que o pessoal pode acabar gostando, né? Deixar ele mais modificável assim. E o Vue, ele usa o próprio HTML para fazer os templates, né? Que você mencionou, que ele tem as diretivas e tal. E ele acaba ficando menos dinâmico, mas ele acaba sendo mais fiel ao HTML. E com isso, acaba sendo até mais fácil de aprender também, porque pode vir designers, mexer, né? Que não tem muita familiaridade JavaScript, conhece mais HTML, já vão... Assim, o choque, ele é bem menor, né? Tem a questão de CSS também, né? Que o React... Dá para escrever ele só com CSS também, né? Que seria CSS Modules, né? Também escopado pro componente. Mas o que o pessoal tá usando mais é escrever CSS no JS, né? Com style de components, motion. E assim como os templates, né? Em JSX, isso acaba podendo deixar o CSS mais dinâmico, né? Que nem muitas vezes o que a gente faz no Vue, acaba colocando aquela sintaxe de if no CSS, né? Que você põe um class, põe um objeto ali dentro, aí o nome da propriedade do objeto é a classe que vai ser colocada, e na frente é a condição que, se for true, ele vai colocar essa classe ali. Aí isso no React acaba sendo mais difícil, porque ele é praticamente todo JavaScript, né? E o Vue, por ele possibilitar escrever CSS mesmo, assim, puro, também dá para usar pré-processadores também, né? Que nem o pessoal usa bastante SAS, LESS, ele acaba sendo mais amigável.
Perfeito. Tem o Scoped também, né? Que a gente pode utilizar dentro do Vue. Já vem nativo isso e evita muito aquilo de criar uma classe em um componente e conflita com classes de outros componentes, né? Às vezes você cria um componente lá que é uma lista, ao invés de você criar um product list, você vai lá e cria só um list. Aí vem um outro cara que vai criar uma lista de palavras e ao invés de criar word list, ele vai criar só list. Aí conflita, né? Com o Scoped e facilita também. E isso já vem embutido dentro do próprio Vue, né?
É, falando também de questão de estado, que são nesse... Até comentou, o React, ele é o fluxo de dados, ele vai geralmente do componente mais alto da hierarquia para o componente mais baixo, né? E geralmente quando quer fazer o fluxo inverso, lá o filho quer atualizar o estado do componente pai, tem que fazer de outras formas, né? Seja passando função via prop, né? Que a função atualiza o estado do componente pai, ou usando algum gerenciador de estado, tipo o Redux ou MobX. Agora, o Vuex já foi pensado mais ou menos que nem o Angular, né? Ele já tem o Tree Data Bind, né? Usando o Vmodel.
Eu vi bastante vantagem. Vocês falando aí, né? Eu acho que vocês
curtem mesmo. De falar, né?
Eu também tô achando. Acho que tinha que colocar alguém no React aqui do também.
Mas tem um ponto, eu comentei até com o Marutinho, eu falei, cara, ó, não tem polêmica entre Vue e React. É uma parada meio que, o que atende melhor, pensando em qual a finalidade, né? A gente queria fazer uma migração e a gente tinha um time muito diverso. Então a gente optou pelo Vue, pela curva de aprendizado e a facilidade de migração da aplicação. Se o nosso time tivesse experts em React, claro que a gente ia optar por React, entende? Eu mesmo, eu trabalho com Vue desde 2016. Na verdade, eu sou Vuezeiro de coração. Mas foi meu primeiro framework. Eu não trabalhei, né? Eu estudei um pouquinho Angular antes. Mexi um pouco com React na Nets mesmo. Mas o que eu sempre mexi mesmo foi Vue. Então, todos os meus projetos pessoais ali dentro do GitHub, você vai ver que é tudo Vue. E eu sou suspeito de falar, mas assim, vai muito de projeto para projeto. Não que Vue é melhor que React ou React é melhor que Vue. É que vai depender de onde vai ser aplicado. Se você colocar o Vue em uma equipe super expert em React, é claro que eles vão aprender e vai rolar tudo legal. Mas talvez não seja tão fácil quanto se estivesse colocando uma aplicação React rodando no meio, né? Acho que é isso.
Eu, inclusive, acho que uma das primeiras pessoas que me introduziram no Vue foi o Casotinho. Eu tive minha primeira passagem aqui na Netshoes, né? Na Nets, e eu vim pra mexer com React. Era quando eu precisava de alguma coisa de Vue, tirar alguma dúvida, olhar algum teste de candidato, eu sempre pedia ajuda pro Casotinho, ele sempre me ajudava, né? Eu gosto bastante de React, eu trabalhei uns 4 anos com React. Eu não posso dizer assim que eu sou lá do Vue, porque eu conheci bastante React, trabalhei bastante com React. Eu vi realmente assim que no cenário atual que a gente tá, realmente o Vue foi mais vantajoso. Muito também pelo que eu já passei assim, né, com React, assim, de que eu vi o pessoal aprendendo, né, teve dificuldade, assim, né, assim, pra aprender React, a pessoa precisa ir mais atrás, assim, né, por causa da complexidade.
Boa, gente, boa. Mas a rivalidade entre os dois é importante, entendeu? Gera play aqui pra gente, brincadeira. Deram muito prós aí, né, a favor do Vue. Vamos ver se eu consigo julgar de vocês algum contra, né? Vocês veem que o Vue tem algum contra? Não, isso aqui realmente é ruim.
Tem sim. É, tem algumas coisas que até, eu vou falar, a gente utiliza hoje a versão 2, né, 2.6, eu não lembro exatamente qual que era o minor, mas é 2. Um dos pontos negativos do Vue, falando da versão 2, tá? Entre aspas, corrigido, né? A gente tem outras opções agora com o Vue 3, o compartilhamento de trechos de códigos, né? A gente utiliza um carinha que se chama Mixin, que basicamente ele vai acoplar um pedacinho de componente que você pode fazer reuso em outros componentes, né? Eu vejo isso como um ponto negativo. Até eu tava lendo algum artigo do próprio Evanil esses tempos atrás, que ele comentava que um dos problemas que o Vue 3 veio resolver era esse tipo de problema, de componentes que às vezes a gente não consegue separar e ele tem um nível de complexidade alto, né? O Vue, ele tem a parte do template, do script, do CSS, tudo junto, e acaba ficando meio que ruim de ler alguns trechos, né? E quando você tem que compartilhar códigos, tipo, você tem um método que faz determinada coisa, ou uma estrutura de dados que serve para determinadas coisas que mais de um componente precisa, ao invés de duplicar, a gente extrai essa parte para um mixin e importa ele em dois componentes. Mas tem alguns pontos negativos nisso. A gente não pode reescrever métodos ou algumas coisas na instância importância desse componente que sobrescreve esse nome. Então, se a gente tem lá um método com o nome de get, né, sei lá, getName, a gente não pode criar uma outra propriedade getName dentro do componente que está importando esse cara, senão a gente vai acabar sobrescrevendo. Pode ser proposital, tá? A gente pode fazer essa sobrescrita e isso pode até ser legal, mas como a gente não está vendo ali, né, fica meio ruim de visualizar. Esse é um ponto negativo. Ele não tem suporte para IE8 também, por conta do sistema de reatividade dele, né? Ele trabalha com alguns getters e setters que são utilizados daquele define properties do objeto, e isso dá alguns problemas ali com o navegador. E também tem uns problemas na parte de observar mudanças. Não sei se o Marutinha quiser comentar algo em relação a isso.
Sim, eu posso comentar. O view, quando a gente altera o estado no componente, se a gente quiser observar, tem que usar watch, né, caso tinha, para acompanhar a atualização desse estado e aí reagir a essa alteração, né. E o React, ele tem o use effect, que as versões anteriores eram set state, né, que ele já oferece uma forma de você passar um callback para a função. Ou seja, a partir do momento que você altera o estado, você já passa uma função que vai ser executada assim quando o estado for modificado. Eu acho mais claro a forma do React de assistir as mudanças do componente do que usando o watch, que inclusive eu estava vendo lá que eles não recomendam muito o uso de watch, né? Eles pedem para resolver de outras formas isso, né?
Isso, perfeito. Tem um outro ponto também que é em relação a observar mudanças de parâmetros criados em tempo de execução. Então, vamos supor que a gente criou ali uma estrutura de dados de pessoa, sei lá, e aí a gente tem um parâmetro de name e a gente cria em tempo de execução, ou seja, a gente não cria um initial state, um first name a partir da segunda parte da estrutura, né? Esse first name, ele não vai ter reatividade. Porque como que o Vue trabalha? Basicamente, quando você define um objeto, que vai ser um objeto observável, você declarou ele num data ou no próprio módulo do Vuex, ele vai pendurar, né, dentro de cada elemento ali, um getter e um setter, que vai disparar uma trigger que vai falar: Vue, preciso renderizar de novo esse trecho do meu componente? Só que se você não declara isso antes dele iniciar, ele não vai ter colocado esses observadores dentro dessas propriedades. E aí você perde a reatividade de propriedades criadas em tempo de execução. Também tem alguns problemas ali quando você trabalha com listas, né? Você tem que trabalhar de uma forma um pouquinho mais cuidadosa para que realmente funcione a reatividade, né, com listas. Mas assim, depois que você pega um pouco de experiência, você trabalha durante um tempo, você já sabe como funciona. Raramente acontece, tá? Você acaba perdendo um pouco a paciência no início, mas se você tem alguém...
Falou mal, assim, mas tá.
É um ponto negativo, mas depois que você já sabe do problema, você não cai mais nele, né? Você já conhece o buraco que tem na rua de casa, né? Você não vai mais cair nele. Mas é um ponto negativo.
É um ponto, que nem o caso eu tinha comentado dos mixins. As primeiras versões do React tinha mixins, né? Só que depois eles removeram, procuraram favorecer o uso de hardware components, né? Que são componentes que envolvem outros componentes, servem para decorar esses componentes com novas funcionalidades, né? E por ele ser um componente, ele pode embraçar outros componentes também, né? Para repassar as mesmas funcionalidades de um componente estar recebendo para outro componente. E uma das coisas que às vezes eu sinto falta, assim, no Vue, é ter toda essa dinâmica do JavaScript, né? Porque o que possibilita os hardware componentes é que o React, ele é todo JavaScript, né? Que nem, às vezes, sinto falta de usar decorator, deixar o CSS mais dinâmico, o template mais dinâmico, que acaba tendo que usar as diretivas, os atributos específicos do Vue, né? E eu sei que, assim, o Vue dá pra escrever ele todo com JavaScript também, né?
Dá pra usar JSX nele também, tá? Mas não é recomendado, mas dá.
Ah, sim. Eles recomendam usar a forma como é usado mesmo, né? Com aquele single file, né?
Conseguindo listar bastante contras, eu pensei que eles não ter nascido antes. Demorou muito pra listar esse preço. Agora, pensando aí em quem tá ouvindo e curtiu, né, a ideia do Vue, e mesmo com esses contras aí, ou não, animei, quero aprender sobre. Eu queria que vocês passassem, assim, por exemplo, o que é uma configuração mínima pra uma pessoa iniciar, que assumir um projeto, e também já vou emendar aqui, queria pedir dicas para quem quer estudar e trabalhar com Vue também.
O Vue, ele tem hoje um ecossistema bem legal. É legal até ressaltar alguns cenários que dá para usar Vue, tá? Dá para criar docs, consegue criar docs de maneira bem fácil com um carinha que se chama Vitpress, que é feito em Vue, e a doc do Vue é feita em Vue. Então faz muito sentido, né? Se faltava a doc do Vue, você feita em React, né? A gente tem o Nuxt, para quem é do mundo de React aí conhece o Next, a gente tem o Nuxt, não é cópia, é evolução. É o Nuxt para Vue, ele é bem legal, ele é uma solução bem completa e é muito semelhante, então quem vem de React vai ter bastante familiaridade com isso. Tem o Vue Create App, que é muito configurável, é absurdo que ele é configurável, a gente consegue escolher na hora de criar uma nova aplicação se vai usar Webpack, se você quer um pré-processador, se você quer colocar uma outra engine de templates. Por exemplo, a gente pode usar Pug no lugar do template do Vue e juntar tudo, então dá pra fazer uma salada bem, bem interessante ali. É, também tem solução para server-side render, seja utilizando o próprio Nuxt, tá? Que já vem com uma solução pronta, quanto utilizando uma biblioteca que se chama Vue Server Render, que, aliás, é a biblioteca que a gente usa, a gente faz as configurações na mão por conta de alguns pontos técnicos, e também o Vue Test Utils, que é uma ferramenta aí que integrada com Jest, também pode ser integrada com Mocha, mas eu recomendo muito usar ela com Jest, que vai facilitar demais testes unitários dentro dos componentes e teste também da parte do Vuex. Para aprender, né? Aprender Vue, eu acho que conhecimento prévio em HTML, CSS e JavaScript básico, né? O Nuxt talvez seja, acho que, um ponto mais fácil. Ou o Vue Create App. Vue Dev Tools, que é uma ferramenta para instalar no Chrome. Você vai conseguir mapear todos os estados, vai ver toda a hierarquia de componentes, todos os dispatches que a gente está fazendo dentro do Vuex. Então, ele é uma ferramenta muito interessante para quem está trabalhando com Vue. Nuxt também vai entregar soluções de server-side render, de PWA, tudo embutida, tudo plug and play ali, super tranquilo para trabalhar. E para quem trabalha com VS Code, né? Ou vai estudar com VS Code, instalar a extensãozinha Vtour, que ela vai simplificar ali a leitura e o trabalho com o single file components do Vue.
É, você tinha comentado de uma lib para fazer desenvolvimento nativo, né, no Vue. Eu peguei uma colinha aqui. Tem o Wix, é Weex, que é um framework criado pelo Alibaba, né, para fazer soluções nativas codando no Vue. E tem o Native Script Vue também, que também é um plugin para desenvolver aplicativos nativos com Vue. É como se eles fossem equivalentes ao React Native ali do ecossistema do React. Assim, só para complementar, né, as dicas que você mencionou, eu recomendaria assim para quem quer entrar nesse universo de frameworks de JavaScript, né? Porque ele tem uma curva de aprendizado bem, bem mais tranquila, mas é capaz que a pessoa entre por essa porta e acabe não saindo mais, né? e pra, mesmo quem quer aprender React, sabe? Porque, assim, o Vue, ele oferece uma ótima base, assim, para questão de arquitetura, né? Divisão de componentes, estrutura de projeto mesmo, criação de esquerda também, né? Porque tem ele usa, por baixo dos panos, usa o Webpack também, assim como o React, ou mesmo para quem já tá com certo cansaço, assim, dessa toda essa complexidade de vastidão de ecossistema do React, que lançam uma lib por dia pro React também, né, para fazer a mesma coisa de formas diferentes. Eu diria isso, para quem tá em busca, assim, de simplicidade.
Sim, projetinhos pessoais, né?
É, assim, projetinhos ali pessoais.
A comunidade do Vue é boa?
É bem legal. Eu participo de alguns canais, tá? Não de todos também, porque não tenho muito tempo de estar tão ativo assim, mas o que eu mais participo ali é no canal, tem um canalzinho do Slack, que é o Vue.js Brasil, super legal, mandou uma pergunta lá, a galera sempre responde, é bem ativa assim a comunidade, tem um canal do Discord, tem um canal do Telegram, tem o próprio blog do Vue, que o próprio Evan Yu, né, ele posta lá, tanto que a gente sabe das novidades e sabe das coisas também através desse blog, e o Twitter do Vue também é um canal bem interessante ali, onde vai sair bastante novidades e tem bastante discussões. Eu acho que esses são os canais principais ali. Um outro ponto aí da parte do estudo, a partir do dia 7 agora, quando a gente vai instalar o Vue, ele vai ser instalado na versão 3, mas estudar a versão 2 também é bem tranquilo. O suporte, a diferença de um para o outro é mínima, e o Vue 3 agora tem o Composition API, então para quem vem de React aí é mais um ponto bem interessante para poder experimentar, né, esse framework para projetos simples, para projetos complexos, enfim. Só toma cuidado para não nunca mais voltar para outro.
E E aí, galera, aqui é a Ariadne, e antes da gente finalizar esse episódio, a gente não podia deixar de passar para comentar uma ótima notícia para as mulheres. Em breve, teremos uma nova edição do programa que já distribuiu mais de 400 bolsas para a formação de mulheres em tecnologia. Então, aproveite para acompanhar as mídias sociais do Labs e do Cabeça de Lab, que tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos lá, mulheres!
Você curtiu o papo e se você ouviu alguma coisa que você falou, queria saber mais sobre esse assunto, manda pra gente. A gente tá no Instagram como @cabecadelab, no Twitter também, @cabecadelab. Ah, e se você tá escutando a gente pelo Spotify, dá 5 estrelas aí pra gente, tá? Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos. E no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô em todas as redes sociais aí, GitHub, LinkedIn, Instagram, Bruno Casotto, pode me seguir ali, principalmente no GitHub.
Eu tô principalmente no LinkedIn e no GitHub como Rafael Maruta. Podem me seguir, me adicionar, mandar mensagem à vontade.
Boa, boa. Então, valeu, gente. Até a próxima.
Valeu.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.